Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim com uma cara um pouco mais especial, porque hoje nós temos duas pessoas que vão bater um papo, trocar ideias conosco aqui e trazer muita informação, porque são pesquisadores da Embrapa. Então, eu estou aqui com a Terezinha Marisa Bertol, que é pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, e o Aloísio Alcântara Vilarinho, que é da Embrapa Trigo. Sejam muito bem-vindos aqui conosco no Notícias Agrícolas.
Obrigado, boa tarde.
Hoje a gente está aqui para trazer um pouco para vocês que estão nos acompanhando. Aqui no Notícias Agrícolas, a gente sempre traz semana a semana o acompanhamento dos preços de venda de suínos, de aves e também as relações de troca com os custos de produção. E ultimamente isso vem tirando o sono, né, do produtor de proteína animal de forma geral, não só de suínos e de aves. E hoje a gente está aqui para falar um pouco da utilização da cevada como uma alternativa na composição das rações. Aí eu queria perguntar para a Terezinha. Terezinha, quais seriam as proporções que a gente poderia utilizar, nas rações de suínos e de aves?
Boa tarde aos espectadores. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do programa. Bem, os níveis recomendados de inclusão de cevada nas rações de suínos, eles variam na faixa de 15 a 20, 25% da dieta, aproximadamente, dependendo da fase de produção. E para frango de corte, os níveis são ligeiramente mais baixos, variando aí na faixa de 15 a 20%. Mas dependendo da relação de preços entre os ingredientes que compõem a ração e fazendo-se todos os ajustes necessários nas formulações para que se mantenha o valor nutricional das rações de acordo com as exigências dos animais, é possível, inclusive, utilizar valores, níveis de inclusão mais elevados do que esses que eu acabei de citar.
E Terezinha, a cevada ela entraria como uma substituição, ou pelo menos para complementar, qual cereal? A gente diminuiria então a quantidade de milho ou de farelo de soja, e incluiria a cevada?
Bem, a cevada ele é um cereal considerado um ingrediente energético, assim como o milho. Então, o principal ingrediente que ele vai substituir nas rações de suínos e aves é o milho. Mas, como a cevada apresenta um conteúdo de proteína um pouco superior ao do milho, quando nós incluímos na ração, uma parte do farelo de soja também é substituída, mas é uma parte bem menor em comparação com o que se substitui no milho.
E, Aloísio, a gente tem uma perspectiva, né, divulgada pela própria Embrapa Trigo, de que no ano que vem deva haver, então, um aumento na produção de cevada. Explica para a gente um pouquinho, esse aumento, ele pode beneficiar também a indústria de proteína animal ou não é mais voltado para a área de cerveja?
Boa tarde, obrigado também pela oportunidade. Bom, nós acreditamos que essa retomada, né, esse aumento na área plantada e na produção de cevada se deva às duas questões, né? O ano passado nós tivemos uma queda acentuada na produção aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná até teve um aumento, né? Mas principalmente em função da pandemia, né, as incertezas geradas por conta dela na cevada cervejeira. E isso está sendo recuperado esse ano e acreditamos, né, que no ano que vem a produção vai ser maior ainda. Existe perspectiva também de da instalação de uma nova maltaria, né, no Paraná, que vai precisar, né, de uma quantidade bastante grande de grãos, né, para atendê-la. Então, a expectativa é que haja um aumento na produção de cevada cervejeira. Mas em função desse cenário, né, de alta nos preços do milho, nós acreditamos também que os cereais de inverno eles vão começar a contribuir também, né, para a substituição, né, no caso da ração de suínos e aves, como a Terezinha falou, né, de parte do milho, parte do sorgo, né, que era utilizado nesses cereais. E nós estamos também com um trabalho aqui para desenvolver materiais de ciclo bastante precoce, que aqui no Rio Grande do Sul poderiam ser utilizados para o plantio no outono, logo após a colheita da soja, né? Esse material poderia ser plantado para produzir forragem, para produção de silagem, né, de pré-secado ou de planta inteira, e até grão, que são materiais que com menos de 100 dias eles completam o ciclo, então daria tempo de produzir no outono e o agricultor ainda poderia conduzir a safra de inverno normalmente.
E Aloysio, eu queria também tirar uma dúvida com você, né? Já que a gente fala então da questão dos altos preços do milho, né? Isso está pressionando bastante as margens para o pessoal que produz proteína animal, mas para o produtor do milho, os preços estão muito atrativos. Não corre o risco, de repente, de haver uma continuidade até dessa animação do produtor de milho de querer plantar mais, de querer aumentar a área, e isso acabar tirando um pouco o espaço da cevada, ou não? Essa perspectiva já foi contabilizada nessa estimativa da Embrapa?
Eu acredito que isso possa até acontecer também, mas a cevada ela é produzida em momentos diferentes, né? O milho e a cevada eles são produzidos em momentos diferentes. O milho é uma cultura de verão, a cevada, né, trigo, são culturas de inverno que não se dão muito bem no período em que o milho é produzido, e a mesma coisa o milho, né, no período em que a cevada é produzida. Então, eu acho que vai ocorrer uma complementação entre as duas culturas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, a produção de milho não atende, né, a necessidade das indústrias de ração. E eu não acredito que, num curto prazo, isso seja solucionado. Então, eu acho que a saída, pelo menos no momento, seria começar a agregar também, né, novas áreas, né, de produção com cereais de inverno.
E essa cevada, Aloysio, que ela é produzida e direcionada para a produção de cerveja, ela pode ser direcionada para a produção de proteína animal? Em qual situação? É um tipo diferente, é uma variedade diferente de cevada ou não? É a mesma cevada cervejeira que também pode ser destinada à produção de ração?
Para cevada ser utilizada na produção de cerveja, existem algumas características, né, que têm que ser atendidas. E como, por exemplo, o teor de proteína para que ela seja utilizada na malteação tem que estar entre 9,5% e 12%. Para utilização na alimentação animal, se for superior a isso, até melhor, né? Outro ponto também que tem que ser atendido no caso da cevada cervejeira é com relação ao tamanho do grão. Os grãos têm que ter um tamanho grande, né? Tem que ficar retido numa peneira de 2,5 milímetros. Isso para que haja uma uniformidade no tamanho e uma uniformidade no momento da absorção de água no processo de germinação, né? Que é uma das etapas da malteação. E a germinação não pode ser inferior a 95%. Então, tem algumas características, né, como essas que eu acabei de citar, que têm que ser atendidas para que o grão seja utilizado na malteação. E mesmo que esse grão tenha sido plantado, né, para uso na indústria de malteação, caso ele não atenda essas características, desde que ele não tenha problema de contaminação, né, com micotoxinas, essa cevada poderia ser utilizada na alimentação animal.
E, Terezinha, voltando para você agora, a gente falando então dessa inserção, né, alternativa da cevada na ração dos animais, isso muda em alguma questão o tempo de engorda do animal ou não, a inclusão da cevada nessas proporções que você comentou, entre 15% a 25% para suínos, dependendo da fase, do estágio de crescimento que esse suíno está, e de 15% a 20% para frango. Tem alguma dificuldade na engorda desses animais ou não? O ritmo segue o mesmo?
Não, na verdade, nesses níveis de inclusão, inclusive, mesmo se utilizando níveis mais elevados de inclusão, o que nós preconizamos é que, ao substituir o milho pela cevada ou por qualquer outro ingrediente, são necessários ajustes nas formulações das rações, de forma que se mantenha o valor nutricional da ração de acordo com as exigências dos animais em cada fase. Então, por exemplo, nós vamos incluir a cevada, nós temos que reduzir a inclusão de farelo de soja, nós temos que aumentar a inclusão de uma fonte energética altamente concentrada, como, por exemplo, um óleo degomado de soja ou uma gordura animal. de forma a corrigir, né, os valores de energia. Então, as rações contendo cevada, elas devem conter rigorosamente os mesmos níveis de nutrientes e o mesmo conteúdo energético de uma ração convencional de milho, farelo de soja. E seguindo essa premissa, não há nenhum prejuízo ao desempenho dos animais. A gente espera que uma ração formulada nesses moldes, ela, independente de se vai usar milho ou cevada ou qualquer outro cereal, ela deve proporcionar o mesmo desempenho que seria dado por uma ração de milho para o soja.
E, Terezinha, tendo então que fazer essa complementação, né, na ração, esses ajustes, essa modulação para que essa ração tenha as mesmas qualidades nutricionais do que uma ração tradicional, aí, mais à base de milho e farelo de soja, economicamente isso é viável? A gente está vivendo aí nesse momento de custos de produção elevados, substituir colocando a cevada, mas tendo que fazer esses outros ajustes, sai elas por elas ou não, o produtor ainda consegue fazer uma economia?
Olha, a viabilidade econômica da inclusão da cevada nas rações, ela vai depender, em parte, do valor nutricional daquele material que a fábrica de ração, que o nutricionista está tendo acesso, porque é óbvio que existe uma variação no valor nutricional dos materiais que são disponibilizados, né? E os de melhor valor nutricional, obviamente, terão uma melhor viabilidade financeira. Mas isso depende muito também dos preços dos outros ingredientes que têm sua inclusão alterada pela inclusão da cevada. Então, por exemplo, se o farelo de soja estiver com preços elevados, como ele tem a sua inclusão reduzida nas formulações quando se adiciona a cevada, altos preços do farelo de soja favorecem economicamente a inclusão da cevada. Por outro lado, as gorduras animais e o óleo defumado de soja, se estiverem com preços muito elevados, isso prejudica a inclusão da cevada. Ele tem um efeito negativo na viabilidade de inclusão da cevada, justamente porque, com o uso da cevada, nós precisamos aumentar a inclusão desses ingredientes nas formulações.
E, Aloísio, voltando então para você, a gente fala aí nesse aumento, nessa perspectiva de aumento de área plantada de cevada para o ano que vem, para 2021, a gente deve ter então um aumento no Paraná, um aumento no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma estabilidade nos números. Desde o final do ano passado, né, até esse ano, a gente vem acompanhando uma situação de estiagem, né, que vem prejudicando bastante as culturas do sul do país. Como que é o comportamento da cevada? A cevada, ela é uma cultura um pouco mais resistente às intempéries? Como que é o comportamento dela para a gente ter uma ideia de que, de repente, assim, se planta cevada, se aumenta a área de cevada, mas aí vem uma intempérie climática e esse preço deve subir? Como que é o comportamento da cevada, então, nessas situações?
Em relação ao solo, a cevada é uma cultura mais exigente em termos de correção da acidez do solo, né? É uma cultura que não suporta muito solos ácidos. Mas em relação ao estresse hídrico, a necessidade de água, ela é uma cultura mais tolerante, né, a esse estresse do que o trigo, por exemplo. Mas ela precisa de água, com certeza. Se houver um cenário, né, de déficit hídrico, pode vir a comprometer, sim, a produção. E uma coisa que é muito afetada, né, pelo déficit hídrico é o tamanho do grão. O ano passado aconteceu muito isso, né, esse cenário que teve no ano passado, né, de chuvas reduzidas. Nós tivemos uma qualidade muito grande do grão em termos de germinação, mas o tamanho foi reduzido em função desse déficit hídrico aí durante esse período de enchimento do grão. Mas o que a gente está esperando, né, para essa safra agora, é que com a gente estava num laninha fraco, né, mas parece que agora está caminhando para um cenário de neutralidade. Então, o que a gente está esperando é que as chuvas venham, né, talvez num nível um pouquinho abaixo do que é o normal, mas que não cheguem a prejudicar a produtividade da cevada. Então, a gente está com uma expectativa muito boa em relação à produção esse ano.
E só para a gente ter uma ideia, então, Aloysio, em média, quanto que a indústria brasileira absorve da cevada para utilização na alimentação de animais e para a área de cervejas? Como que é essa divisão?
Se você considera a nível mundial, em torno de 70%, 75% da cevada produzida é utilizada na alimentação animal. Aqui no Brasil, a situação é inversa. Em torno de 90% da cevada plantada, ela é plantada com a finalidade de ser utilizada na indústria de malteação. Acaba que parte dessa cevada não apresenta, né, qualidade para ser utilizada na malteação e acaba sendo destinada para alimentação animal. Normalmente, em torno de 30% aqui no Brasil por ano, né, acaba sendo destinada a essa finalidade, mas é claro, isso depende muito das condições climáticas, né, de ano para ano, que favorecem ou desfavorecem, né, a qualidade da cevada. E o que a gente está acreditando agora, né, caso esse cenário aí de preços elevados, né, para o milho, é que comece a aumentar aqui no Brasil, inclusive o cultivo de cevada, né, para uso na alimentação animal, o que hoje não acontece com frequência aqui.
E, Terezinha, tendo mais essa disponibilidade, então, da cevada voltada à produção de ração, como a Luísa falou, né, que isso pode passar a acontecer, já que a gente vê esses preços altos, essas rações, elas se tornariam mais viáveis? Seria possível, inclusive, estudos de melhoramento, né, desse potencial nutritivo da cevada voltado, então, para a produção de proteína?
Seria importante que se buscasse, na verdade, isso é algo que já está em discussão na Embrapa, e inclusive na Embrapa Trigo, né, o desenvolvimento de variedades específicas para alimentação animal, como existe em vários outros países, onde os cereais de inverno são uma parte bem importante dos ingredientes que são utilizados nas rações de suínos e aves, como é o caso, por exemplo, do Canadá, alguns países europeus, como, por exemplo, a Alemanha, na Ásia Setentrional, né? Então, todos esses países onde é bem proeminente o uso de cereais de inverno na alimentação animal, existem variedades específicas para esse fim, e que não competem no mercado com as variedades que são produzidas para alimentação humana. E, então, é claro que havendo essas variedades, ou mesmo não havendo as variedades específicas, mas havendo sobra de produção de variedades que têm um valor nutricional compatível com o que se precisa para a alimentação animal, essa produção ela será absorvida pela indústria de proteína animal, principalmente porque nós vivemos num momento de grande escassez de milho e, por isso mesmo, preços extremamente elevados desse cereal.
E, Terezinha, quando a gente fala da cevada, né, da disponibilidade também das qualidades nutricionais, o quanto ela é competitiva ao lado de outros cereais de inverno, como o trigo, por exemplo, e outros exemplos que você pode citar?
Bem, a cevada ela é um pouco menos competitiva no caso da alimentação dos suínos e aves, especificamente, comparada com o trigo e com o triticale, porque ela tem uma característica de ser um grão mais fibroso, com um conteúdo de carboidratos complexos mais elevado do que no trigo e no triticale, e esses carboidratos complexos eles reduzem o valor energético da cevada. Então, por esse motivo, A cevada é um pouco menos competitiva, né, em função do valor nutricional, um pouco menos competitiva do que o trigo e do que o triticale. E mais ou menos no mesmo nível da aveia.
E em matéria de disponibilidade de área plantada, como que fica essa comparação? A gente tem mais disponibilidade de qual cereal de inverno desses que você exemplificou?
Bem, atualmente a disponibilidade é muito baixa de todos os cereais de inverno. O trigo, por exemplo, o consumo de trigo no Brasil para alimentação humana é da ordem de 13 milhões de toneladas. E a produção nacional é de 6 milhões. Então, isso não dá nem 50% do consumo nacional. E o restante tem que ser complementado com trigos importados. O triticale, ele também tem uma disponibilidade muito baixa e na safra de 2020, por exemplo, a produção total do triticale não chegou a 50 mil toneladas. Né? A cevada, ela tem uma produção maior do que o triticale, mas tem essa alta demanda para as cervejarias, né, para as maltarias. Tá? E a aveia, ela é plantada mais com cobertura do solo, propriamente dita, em que os grãos nem são muitas vezes colhidos, né? E também uma parte da aveia de outras variedades, no caso, também tem alta demanda para alimentação humana. Então, a disponibilidade atualmente dos cereais de inverno para alimentação animal, ela é muito baixa. Mas isso está se tentando modificar, né, esse cenário através de planos de incentivo ao plantio de cereais de inverno. E o primeiro desses planos foi lançado no ano passado pelo governo do estado de Santa Catarina, em parceria com as agroindústrias, com as cooperativas e com a Embrapa. Né? No Rio Grande do Sul está ocorrendo essa mesma discussão, de incentivo ao plantio de cereais de inverno, com os subsídios do Estado, inclusive para que haja um incentivo maior, e isso poderá, inclusive, acontecer em outras regiões do país, onde a produção de cereais de inverno ela também é promissora, como, por exemplo, no Centro-Oeste, na região Sudeste, especificamente em Minas Gerais, e até no Nordeste, atualmente, existem tentativas de se produzir cereais de inverno.
E com essa perspectiva trazida pela Embrapa Trigo, né, especificamente, então, pelo Aloísio, de um aumento de área plantada para o ano que vem e, consequentemente, né, um potencial aumento na destinação de cevada para a produção de rações, isso é visto com bons olhos e pode ser visto com bons olhos para o setor produtivo, correto?
Com certeza, porque somando-se a diferença entre a demanda e a oferta de milho para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul atualmente, essa diferença de 9 milhões de toneladas. Ou seja, faltam 9 milhões de toneladas de cereais nesses dois estados para a produção de proteína animal. Então, todo e qualquer cereal de inverno que for produzido e que tiver qualidade suficiente, ele certamente vai ser atendido pelas agroindústrias.
Bom, eu gostaria então de deixar um espaço para vocês dois, caso queiram acrescentar alguma coisa, trazer alguma outra informação que seja relevante para quem nos acompanha aqui. Damas primeiro, Terezinha, alguma outra informação que você queira compartilhar conosco sobre essa viabilidade e essa possibilidade de usar a cevada como uma alternativa na alimentação dos animais?
Bem, hoje eu visto com muitos bons olhos a expansão da produção de cereais de inverno, justamente em função desse déficit de grãos que existe, e principalmente na região sul, mas ele pode eventualmente atingir outras regiões do país, porque, como a gente sabe, os estoques de milho no mundo, eles foram reduzidos, em 2020, em função de quebras de safras ou de perdas de safras em outros países, o que está elevando, inclusive, a demanda por cereais de inverno para alimentação animal em outros países. Então, eu acho que existe uma oportunidade enorme aí para os produtores de grãos, para investimento nessa linha de cereais de inverno, que certamente vai ter um aumento de demanda, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, para suprimento da cadeia de produção animal.
Aloísio, convoco você agora na nossa tela aqui. Alguma outra informação trazida das suas pesquisas, né, das suas perspectivas para o plantio de cevada aqui no Brasil?
Bom, gostaria só de registrar, né, como a Terezinha falou, a cevada ela é menos apropriada, né, para uso na alimentação, principalmente suínos e aves, em função do maior teor de fibras, né? Esse ano nós estamos iniciando uma nova linha de pesquisa aqui, né, que a gente trabalhava mais com o desenvolvimento de cultivares de cevada cervejeira, né, e nesse ano agora nós conseguimos aprovar um projeto para trabalhar também com o desenvolvimento de cevada voltada para a alimentação animal. E existe a possibilidade, né, da gente desenvolver cultivares de cevada nua. A cevada cervejeira, ela tem a palha e a lema, né, aderida ao grão, por isso ela tem o maior teor de fibras, né? E essa cevada nua, ela não tem essa palha e a lema aderida, ela é semelhante a um grão de trigo. Então, eu acredito, né, que no futuro, a gente desenvolvendo uma cevada nua, né, voltada para alimentação animal, a gente possa corrigir esse problema, né, Terezinha, e ter aí uma cevada também de alta qualidade, né, para utilização na alimentação também de suínos e aves.
Bom, eu queria então agradecer a presença de vocês dois, Aloísio e Terezinha, aqui conosco, trazendo toda essa carga de informação, toda essa base científica, né? A gente mostra mais uma vez que a produção agrícola no Brasil, ela é muito fundamentada na ciência e que depende, inclusive, da ciência para ser mais eficiente, mais produtiva e mais sustentável. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui conosco nessa tarde.
Obrigado.
Muito obrigada também pela oportunidade de participar.
Estivemos aqui, portanto, com a Terezinha Maria Bertol, que é pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, e com a Aloísio Alcântara Vilarinho, que é da Embrapa Trigo, trazendo informações, então, sobre as possibilidades do uso da cevada na inclusão da ração para animais, especificamente para suínos e aves. Segundo a Terezinha, a cevada ela pode ser incluída, no caso dos suínos, em torno de 15% a 25% da composição da ração, isso principalmente em substituição ao milho, e também dependendo dessas proporções podem variar de acordo com a fase de crescimento em que esse suíno se encontra. Para as aves, em torno de 15% a 20% na composição das rações, mas como essa formulação sai do padrão que já é usual para alimentação para uso com aves e suínos, é preciso sim fazer uma complementação para que ela tenha o mesmo potencial nutricional do que uma ração padrão. Então não é somente substituir ali e que está tudo certo, precisa então estudar direitinho essa proporção, cada fase do animal, para saber se isso vai sim gerar então os mesmos ganhos nutricionais que uma ração comum. O Aloísio, ele traz as informações de que há uma previsão para o ano que vem de aumento então na área plantada de cevada, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná. Em Santa Catarina essa área deve se manter então estável, mas ainda assim, né, esse aumento de área, mesmo que essa cevada seja a cevada cervejeira, quando o grão para cevada cervejeira não atinge a qualidade para esse propósito, ela pode ser destinada, então, à alimentação animal. Então, esse aumento de área plantada, consequentemente, pode aí ser um potencial aumento na cevada destinada à ração animal. E o Aloísio ainda trouxe uma novidade de que a Embrapa Trigo está projetando aí estudos, está aí colocando em pauta a viabilidade, então, de uma cevada específica para alimentação animal, uma cevada nua, né, que não tenha a casca presa ao grão, que a torna mais fibrosa, né, essa casca, e que acaba ficando um pouco menos competitiva que outros cereais de inverno na inclusão das rações. Então, mais um passo aí da ciência para poder auxiliar, abaixar e diminuir um pouco, né, esses custos de produção na proteína animal. Eu agradeço a audiência de todos vocês e encerro por aqui.